DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Loureiro. Vamos aos destaques. Em Moçambique, problemas internos da Renamo prejudicaram partido nas eleições, diz analista.
Todas as crispações internas acabaram saindo, ficaram do domínio da sociedade, para além de que o próprio Suf Mahamat não jogou uma cartada certeira naquilo que foi o seu processo de preparação para estas eleições.
A oposição rejeita resultados eleitorais também na província de Inhambane.
O UDM não aceita estes resultados que estão a ser anunciados.
E em Angola já são conhecidos os 5 candidatos que concorrem à liderança da UNITA. Analistas ouvidos pela DW África consideram que faltou preparação aos 2 maiores partidos da oposição em Moçambique para as eleições de 15 de outubro. Fátima Mimbir, do Centro de Integridade Pública, afirma que MDM e Renamo ficaram a disputar o estatuto de maior partido da oposição em vez de mostrarem os seus planos de governação à sociedade. Já o historiador Egídio Vaz realça que a Frelimo teve uma boa organização no escrutínio, marcando presença em todas as mesas de voto. Este é um trabalho de Romeu da Silva.
Se confirmar que a Frelimo tem uma vitória esmagadora, como indicam os números divulgados até aqui, isso é resultado da desorganização e despreparação da oposição. É o que dizem analistas moçambicanos em entrevista à DW África. Os 2 principais partidos da oposição, a Renamo e o MDM, terão começado a dar indicações de que sairiam derrotados com a movimentação de quadros entre eles. A pesquisadora do Centro de Integridade Pública, Fátima Membir, refere que o MDM e a Renamo ficaram disputados o estatuto de maior partido da oposição.
E não necessariamente de tirar o Partido Frelimo do poder para poder mostrar à sociedade aquilo que é o seu plano de governação.
Na Renamo, a escolha do Suf Mahamat para a liderança do partido foi um problema mal gerido internamente e Fátima Mimbir não tem dúvidas sobre o seu impacto.
E isso obviamente acabou penalizando porque todas as crispações internas acabaram saindo, ficaram do domínio da sociedade. Para além de que o próprio Suf Mahamat não jogou uma cartada certeira naquilo que foi o seu processo de preparação para estas eleições.
Nestas eleições, alguns observadores e delegados de lista dos partidos da oposição foram impedidos de assistir à contagem de votos, alegadamente porque as suas credenciais e crachás eram falsos. A pesquisadora lembra que esta situação aconteceu nas eleições autárquicas, o que podia ter servido de lição para a oposição ficar atenta.
Como é que é possível os partidos da oposição, sabendo que aquelas credenciais eram falsas e os órgãos da administração eleitoral, benevolentemente, entre aspas, aceitaram ou permitiram que eles pudessem trabalhar e eles não pararam para pensar o que, isso implicaria? É que depois, na hora da contagem, eles foram expulsos, alegando que eles estavam a usar credenciais e crachás falsos.
O historiador Egídio Vaz considera que o líder da Renamo, o Suf Mahamat, começou muito tarde a fazer a pré-campanha. E figuras de peso do partido como Elias Ndlakama, Ivone Soares e Manuel Bissopo não ajudaram a projetar a imagem de Mahamat.
Posso desafiar, será que viu algum dia o antigo secretário-geral da Renamo fazer campanha, Manuel Bissopo? Não. Recorda-se ou não da decisão da Beira entre o Sandura e as outras instituições instaladas pelo Suf Mahamat? Claramente. Recorda-se da contestação que surge com essa outra versão do Nyong'o e que foi fazendo uma campanha anti-Renamo, mas ao nível da Assembleia da República, e Ivone Soares, a dada altura, deu uma entrevista publicamente dizendo que ela estava sensibilizada com a agenda do Nyong'o.
O MDM fez a campanha sobre o signo das dívidas ocultas, apelando aos eleitores para punirem os seus autores com o voto. Mesmo assim, a estratégia não funcionou, lembra Egídio Vaz.
Não é por haver, eventualmente, dívidas ocultas ou baixo crescimento econômico ou mesmo muita corrupção que aferimos deixaria de merecer a confiança.
Egídio Vaz realça a boa organização da Frelimo, que esteve em todas as mesas de voto para controlar o processo, o que não aconteceu com a oposição.
Não existe absolutamente nenhuma mesa onde a Frelimo não esteve presente os seus membros, tanto delegados de candidatura como os coordenadores e até também outros observadores. Foi uma logística mais ou menos de mais de 45 mil pessoas.
Na contagem dos votos, a Frelimo e o seu candidato Felipe Nhusi continuam na liderança, seguindo o seu Sufo Mamadi da Renamo e o MDM de Davis Simango em terceiro lugar. Romo da Silva, DW, a Voz da Alemanha.
Em Inhambane, o secretário técnico de Administração Eleitoral anunciou ontem oficialmente os resultados das eleições, nas quais o partido Frelimo saiu vencedor com mais de 80% dos votos. Como já aconteceu em outras províncias, também em Inhambane, os partidos da oposição não assinaram as atas. Detalhes com Luciano da Conceição.
A divulgação oficial dos resultados das eleições de 15 de outubro aconteceram esta segunda-feira no Salão Nobre do Conselho Municipal da cidade de Inhambane, no sul de Moçambique. O partido Frelimo saíram-se vitoriosos, mesmo com a contestação da oposição, alegando fraude eleitoral. Agostinho Buki, presidente provincial do STAI em Inhambane, disse durante a apresentação dos dados que o processo foi caracterizado pelas reclamações dos partidos da oposição, mas que mesmo assim não deixa de ser um processo transparente, que ditou os seguintes números.
Votos obtidos por cada candidato. Felipe Jacinto Nhusi, 266.276, correspondente a 81,37%. Davis Mbeko Simango, 14.404, correspondente a 4,40%. Usufu Momadi, 43.763, correspondente a 13,37%. Contudo, tenho a afirmar que os partidos Renamo e MDM não assinaram a acusação.
Célio Mati, mandatário do partido Frelimo em Inhambane, diz que a vitória do seu partido é fruto de muito trabalho.
Sim, o partido Frelimo gratula primeiro os órgãos eleitorais pelo excelente trabalho que fizeram. Enquanto os resultados é fruto realmente do trabalho árduo deste glorioso partido Frelimo que fez durante os 43 dias de campanha.
Já Osmani Moussaji, vocal da Renamo no STAI, frisou que o seu partido não aceita os resultados e que está a aguardar as novas orientações do Conselho Político desta formação política.
Há arrotundamento, não aceitamos os resultados, passa a seguir para caber a direção máxima do partido, esteja na formação.
O mesmo posicionamento tem José Sinequinha, o mandatário provincial do Movimento Democrático de Moçambique, denuncia uma grosseira fraude eleitoral, a mais grave desde a introdução do sistema de multipartidarismo na década de 90.
O MDM não acerta estes resultados que estão a ser anunciados, mas houve muitas evidências de boletins de voto apanhados fora centros de votação, só por isso já é um indício de que houve fraude.
Entretanto, o chefe do gabinete distrital de eleições e 7 membros do partido Renamo estão detidos no comando distrital de Panda por serem acusados de falsificação de certificados de habilitações literárias, segundo revelou o porta-voz da polícia em Inhambane no encontro semanal com jornalistas de Inhambane para a DW, a Voz da Alemanha, Luciano da Costa.
E hoje queremos saber se concorda com os analistas que ouvimos anteriormente, que consideram que a oposição moçambicana não estava preparada para as eleições de 15 de outubro. Ao meu lado tenho Maria João Pinto. Bom dia, Maria João. Já temos reações?
Bom dia, Raquel. Bom dia a todos os ouvintes. Já temos muitos comentários. Por exemplo, Simone Moura, que escreve: concordo sim, o candidato da Renamo não era ideal, sobretudo para recolher os votos dos moderados. E no MDM, Simango deve perceber que fora da beira ninguém o conhece. Já Geraldo Manjate, de Maputo, considera que nenhuma oposição vai estar preparada para vencer a Frelimo, nem que viessem os dois maiores partidos dos Estados Unidos, democratas e republicanos, concorrer contra a Frelimo neste contexto de encher urnas, adulterar editais. Mesmo esses partidos iriam perder. Ninguém vencerá a Frelimo nem daqui a 50 anos se as eleições continuarem a ser geridas da maneira atual, é a opinião deste ouvinte de Maputo.
Mais comentários à frente nesta emissão.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau, o primeiro-ministro Aristides Gomes acusou ontem o Maru Sissoko Embaló, dirigente do Movimento para a Alternância Democrata, MADEM-G15, de estar a planear um golpe de Estado para impedir a realização das presidenciais no país. Num texto publicado na sua página do Facebook, o primeiro-ministro deu detalhes acerca da alegada preparação deste golpe de Estado e garantiu que as provas estão guardadas para serem exibidas na altura devida. Aristides Gomes acusa o Maru Sissoko Embaló de estar a planear a sua prisão e de alguns dos seus ministros e ações de vandalismo no país. Concorrem às presidenciais de 24 de novembro na Guiné-Bissau 12 candidatos, entre eles o Maru Sissoko Embaló. A companhia aérea Fastjet vai suspender as suas operações em Moçambique a partir do próximo sábado. O anúncio foi feito esta segunda-feira em comunicado, no qual a companhia explica que se retira do país por causa da forte concorrência e prejuízos acumulados. O presidente angolano João Lourenço viaja esta terça-feira para a Rússia, onde participará amanhã e quinta-feira na Cimeira Rússia-África, um encontro que, segundo o Kremlin, poderá trazer investimentos para o continente. Cerca de 30 líderes africanos marcarão presença no encontro. E em Cabo Verde, o ministro adjunto do primeiro-ministro para a integração regional, Júlio Herbert, foi encontrado morto ao final da tarde de ontem no seu gabinete no Palácio do Governo. A informação foi já confirmada pelo governo do primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva. Não são conhecidas ainda as causas da sua morte.
DW África. Deutsche Welle.
Em Angola concorrem à liderança da UNITA, o maior partido da oposição, 5 candidatos. A lista final foi apresentada ontem, ao final do dia, pela Comissão de Mandatos da UNITA, que acabou por validar as candidaturas do vice-presidente do partido, Raul Danda, e do seu líder parlamentar, Adalberto da Costa Júnior, que estavam em dúvida. Mais informações com Borralho Ndomba, a partir de Luanda.
No princípio deste mês, a Comissão de Mandatos da UNITA informou que o vice-presidente do partido não reunia um dos requisitos essenciais para concorrer ao cargo de presidente do partido, ter 15 anos de militância ininterrupta. Por isso, para aprovar a candidatura de Raul Danda, que abandonou a UNITA no período do conflito armado, o Comitê Permanente do Galo Negro decidiu fazer uma votação sobre o tema. A candidatura acabou por ser aprovada com cerca de 40 votos, mas não foi uma decisão fácil, diz o porta-voz da Comissão de Mandatos, Rubens.
A proposta foi que a candidatura do nosso vice-presidente devesse ser validada. Isto é, o caso que acontece com o vice-presidente, devido a todas as incongruências que podem existir no nosso próprio ordenamento jurídico, acrescida à soma dos 15 anos que ele faz antes e depois de ter regressado à UNITA, não justifica que ele seja impedido de ser candidato.
O caso do tempo de militância impossibilitou Raul Danda de fazer o lançamento da campanha já iniciada pelos outros 4 candidatos. Dados à liderança do Galo Negro, Alcides Sakala, Adalberto Costa Júnior, Abílio Kamalata Numa e José Pedro Kachiungu. Também a questão da dupla nacionalidade do presidente do grupo parlamentar da UNITA ficou resolvida. Adalberto Costa Júnior tem agora acesso livre para disputar o cargo de líder dos maninhos, pois, diz a Comissão de Mandatos, está provado que Adalberto Costa Júnior renunciou à nacionalidade portuguesa.
O senhor candidato Adalberto Costa Júnior conseguiu apresentar uma prova documental que está aqui comigo nas minhas mãos. Tem estas páginas todas. está aqui, e que provam por A mais B que ele agora perdeu a nacionalidade portuguesa. Portanto, em conformidade com tudo isso, ele é um candidato em pé de igualdade com qualquer dos outros candidatos, pelo que ele pode ser eleito e não vai haver absolutamente nenhum problema.
O Congresso da UNITA vai ser realizado de 13 a 15 de novembro em Luanda. O evento, que vai eleger o novo líder da maior força política da oposição em Angola, é motivo de debate em diferentes esferas da sociedade angolana. Clarice Mukinda é membro da Liga da Mulher Angolana Lima, a organização feminina da UNITA. A também deputada espera que o futuro líder do partido dê destaque ao papel da mulher no seio da UNITA.
Queremos que os homens nos valorizem por aquilo que nós somos. Não é que nos coloquem em determinadas posições por colocar, como muitas vezes dizem, não é nada disso. Ponham as mulheres no lugar que merecem.
De Luanda para DW, Borralho Ndomba.
DW Notícias.
O governo do Sudão e um dos principais grupos rebeldes do país assinaram ontem uma declaração política, um passo importante para acabar com a guerra civil no país. O cessar-fogo em vigor foi também estendido por mais 3 meses e a administração de Khartoum concordou também em deixar entrar ajuda humanitária em áreas devastadas pela guerra. A assinatura desta declaração política surge no mesmo dia em que milhares de pessoas saíram às ruas para pedir a dissolução do partido do ex-presidente Omar al-Bashir. As eleições legislativas na Guiné-Conakry deverão ser adiadas de novo, isto porque a Organização Internacional da Francofonia, que tem estado a acompanhar o processo, rejeitou ontem a data de 28 de dezembro, proposta pela Comissão Eleitoral, para a realização do escrutínio por razões técnicas. A Guiné-Conakry enfrenta atualmente uma crise política alimentada pela vontade do presidente Alpha Condé se querer recandidatar a um terceiro mandato em 2020. As eleições têm vindo a ser adiadas sucessivamente desde o final de 2018. Termina hoje o cessar-fogo de 120 horas acordado entre a Turquia e os Estados Unidos para permitir às milícias curdas a saída do nordeste da Síria. Em entrevista exclusiva à DW, a ministra da Defesa alemã, Annegret Kramp-Karrenbauer, defendeu ontem a criação de uma zona de segurança internacional na Síria, em estreita colaboração com a Rússia e a Turquia. Também esta segunda-feira, o Ministério da Defesa turco anunciou que, se um minuto depois do final da trégua ainda restar algum miliciano no terreno, será abatido por uma operação militar. O Parlamento Britânico deverá começar hoje a debater a proposta de lei para o Brexit publicada ontem. O governo de Boris Johnson pretende fazer uma verdadeira maratona de debates nestes próximos 3 dias para garantir a aprovação do acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia até 31 de outubro. No Chile, o governo aprovou ontem, por unanimidade, um projeto de lei que congela a subida do preço dos bilhetes de metro na capital Santiago, cujo anúncio deu início a semana passada a uma onda de protestos no país, com barricadas, incêndios e saques. Os protestos provocaram já 13 mortos e vários feridos, tendo obrigado o governo a declarar estado de emergência na capital.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora ao tema de abertura deste jornal. Concorda que a oposição moçambicana não estava preparada para estas eleições? Foi esta a pergunta que lhe colocámos hoje. Maria João, temos mais comentários?
Temos mais reações. J. Pachoneia escreve: não concordo porque em Moçambique as instituições eleitorais são da tutela da Frelimo, não são do Estado. Dona Fátima, explique-nos a proibição dos delegados da oposição em subir aos carros alugados pelo STAI em Nampula, Zambésia e outros círculos eleitorais. Quem não deve não teme, vamos repetir, e se alguém ganhou, vai ganhar. Para o ouvinte Otávio Maala, na verdade o povo moçambicano é vítima de uma lavagem cerebral. Este povo é teimoso demais, escreve o ouvinte. A Renamo e o MDM fizeram o seu trabalho de casa, o povo é que se vende por tão pouco. Durante o ano eleitoral tivemos vários acontecimentos que poderiam fazer o eleitor não votar na Frelimo, desde as dívidas, assassinatos, agravamento dos preços e a falta de amor pelo moçambicano na África do Sul. Colaco Caronga diz: estou de acordo. Por outro lado, o partido Frelimo, em todo momento da sua campanha eleitoral, divulgou na íntegra o seu manifesto, o que muitos partidos da oposição não fizeram. Valor Rafael deixa o seguinte comentário: não se trata de falta de organização ou preparação. O que existe é falta de respeito e consideração pelos direitos dos cidadãos. Lembrar que no dia em que a bolha rebentar, os que defendem o mal vão se arrepender, porque a dimensão do problema será muito maior e os danos incalculáveis. E José Manguel diz que Fátima Mimbir não pode comentar como se fosse estrangeira ou não fosse afetada pelo estado obsoleto em que o país se encontra. Ela não é neutra, como algumas pessoas querem deixar transparecer.
Obrigado, Maria João. Agradeço também a si que esteve aí desse lado e nos acompanhou esta manhã. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, visite-nos na nossa página da internet. Estamos acessíveis no Facebook e agora também no Instagram. Ficamos à sua espera.